Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. 3 de junho de 2021, quinta-feira, vamos ver aqui, quinta-feira de lua minguante, feriado nacional, feriado de Corpus Christi. Bom, e vamos logo lembrando aqui mais uma vez, você meu amigo, você minha amiga, que está em andamento aí a campanha anual de atualização do rebanho, promovida pela DAPAR. Começou em 1º de maio e vai até o dia 30 deste mês. Todo criador está obrigado, viu, a fazer ou atualizar então este cadastro, não importa o tamanho da sua criação. Além das atividades mais tradicionais, como a bovinocultura, a suinocultura e a avicultura, também outras, né, como a piscicultura, a apicultura e a sericicultura, também devem ser informadas, também devem ser cadastradas na DAPAR. Você pode fazer tudo isso pela internet, diretamente no site da DAPAR, que é o mais seguro para você nesta época de pandemia, ou num dos escritórios da própria DAPAR, ou sindicato rural do seu município. O importante é não deixar de atender este compromisso, tá certo? Pois é, o turismo rural, olha só, é um negócio que a cada dia tem atraído mais o interesse de famílias empreendedoras, né? Famílias de agricultores aqui em nosso estado. E para quem pensa em investir nesta atividade, os técnicos sempre dizem, alertam aí, que é importante, muito importante mesmo, antes fazer um bom planejamento, estudar direitinho o que vai ser feito na propriedade e de que forma vai ser prestado, então, este serviço ao visitante, ao turista. Bom, são vários aspectos aí que entram neste planejamento do negócio turismo rural. E um deles é a distribuição aí das tarefas que cada pessoa da família vai desempenhar antes e durante a estadia do turista na propriedade. Veja aí, então, o que a nossa colega de trabalho, a extensionista Terezinha Busanello, coordenadora estadual do projeto Turismo Rural, aqui do IDR Paraná, tem para falar para a gente sobre este assunto. Vamos ouvir.
Distribuir as tarefas entre a família é uma ação extremamente importante que precisa ser decidido antes de abrir a propriedade para o turista. É importante fazer o escalonamento de quem faz o quê. Sabe aquela questão onde todo mundo faz e acaba que ninguém faz? Por isso é importante definir quem faz o quê. Normalmente é interessante separar por afinidade. Quando for possível, é bom manter as pessoas fazendo o que gostam, né? Tem algumas coisas que nem sempre podemos fazer só o que gostamos, mas quanto mais nos aproximarmos disso, melhor resultado geramos. Então, define as tarefas de cada um. Feito isso, a família precisa verificar se há necessidade de buscar capacitação, se tem algo que precisa aperfeiçoar. Por exemplo, como receber bem o turista? Quem vai fazer o receptivo? Então, quem vai fazer o receptivo precisa, no mínimo, gostar de falar, de contar história, apresentar a propriedade. Ele tem que estar preparado para isso. Assim como quem vai servir as refeições e preparar as refeições precisa gostar de cozinhar, de preparar, precisa ficar de olho nos produtos da propriedade ou da localidade que tragam novos sabores, enfim, que faça da gastronomia um atrativo para a propriedade. Então tem que definir, preciso de capacitação para isso ou já consigo dar conta com os conhecimentos que eu tenho. E todas as tarefas precisam ser tratadas, mesmo que sejam simples, de uma maneira muito profissional. Tem de fato de se preparar para poder atender bem o turista. E quando eu falo em atender bem, não precisa ser com frescura, não. Estamos falando de ser autêntico, verdadeiro, mas preparado. Ter domínio das informações e, claro, ser cordial, né? Uma qualidade extremamente importante para se trabalhar com o turismo rural. Tem que fazer o turista se sentir acolhido na propriedade.
Bom, os técnicos têm falado sempre, muito, bastante mesmo, sobre a importância e a necessidade do produtor investir sempre na realização de um plantio direto com qualidade. E quando eles falam em qualidade, olha só, se referem à produção de um bom volume de palhada para fazer a cobertura do solo. Então vamos ouvir agora aqui o extensionista Ailton Rojas Pop, do IDR Paraná de Marialva, né, que traz um recadinho aqui, algumas dicas importantes a respeito deste assunto. Vamos ouvir.
Uma das práticas que o IDR vem recomendando para aumentar a massa de palha, que a gente chama de matéria seca, é o plantio de aveia no período do inverno. Quando o produtor, às vezes, ainda ele opta pelo plantio de milho, nós recomendamos que ele faça pelo menos 20% dessa área com aveia, para que ele vá aí a cada ano aumentando essa palhada sobre o solo, né? O que a gente quer é que quanto mais palha cobrindo o solo, menos será o aparecimento de plantas invasoras, como a buva, o capim margoso, aí, que é o grande terror dos produtores de soja. Já que ele vai fazer o plantio direto de verão sobre a palha, sem revolver o solo. E para que ele tenha um melhor rendimento dessa aveia, o que a gente sempre pede é que ele faça aí o primeiro corte ou rolagem, né, aí vai de acordo com o que o produtor sempre opta por fazer mais fácil, é que isso seja feito antes da floração. Por quê? Com isso, a aveia ela pode ter uma rebrota, né? É claro, né? A gente sempre aí, tendo uma chuva nesse intervalo, é sempre bem-vindo, certo? E com essa rebrota, a aveia ela pode produzir mais 30% de massa. Então, com um único plantio, o produtor ele pode ter aí 130% de palhada sobre o solo. E o que que isso, a gente tenta sempre falar para ele, o que que isso vai beneficiar para ele? Quanto mais palha sobre o solo, mais matéria seca ele vai ter. Essa matéria seca vai se transformar em matéria orgânica. Com isso, com o passar dos anos, ele vai ter um uso reduzido, às vezes, de adubo. Quanto mais palha ele tem sobre o solo, a gente está vendo aí os problemas de estiagem, né? Pouca chuva. Então, quanto mais palha ele tem sobre o solo, a umidade permanece por mais tempo. Então, os veranicos, como a gente fala, podem ser menores. A planta vai ter mais resistência. E o que a gente fala de palha, que a gente vê sobre o solo também, a planta deixa em raiz. Essa raiz, quando você corta a aveia e a aveia ali morre, apodrece, essa raiz ela vai descompactando o solo, né? Com isso, a raiz da cultura que ele vai fazer lá no verão também vai se aprofundar mais, vai buscar água lá no fundo, vai sofrer menos com essa estiagem que a gente está falando. Então, sempre quando o produtor ele vai pensar, eu vou fazer um bom manejo de inverno com um adubo verde, com uma aveia, ou seja, aquele que ele escolher, ele tem que pensar sempre a longo prazo. E com isso, a planta de verão dele vai agradecer, vai ter menos problema com seca. Um abraço a todos.
Bom, e agora vamos pegar aqui o relatório da Ceasa desta última terça-feira, dia 1º, para ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano. Vamos lá, na Ceasa de Maringá, abobrinha menina, R$ 75,00 a caixa com 20 quilos, R$ 13,75 o quilo. Tomate saladete, ou tomate italiano, como muitos preferem chamar, R$ 55,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,50 o quilo. E repolho híbrido verde grande, R$ 20,00 a caixa com 24 quilos, R$ 0,83 o quilo. Na Ceasa de Foz do Iguaçu, aipim, ou mandioca de mesa, que é a mesma coisa, de primeira, R$ 40,00 a caixa com 25 quilos, R$ 1,60 o quilo. Alface hidropônica grande, R$ 24,00 a caixa com 15 unidades, R$ 1,60 cada alface. E pepino caipira, R$ 36,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,80 o quilo. Em Londrina, cenoura comum, R$ 33,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,43 o quilo. Alface crespa grande, R$ 15,00 a caixa com 9 unidades, R$ 1,66 cada alface. E vagem, R$ 60,00 a caixa com 14 quilos. R$ 4,28 o quilo. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima, uma excelente quinta-feira, né? Quinta-feira de feriado. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.